Minhas senhoras, meus senhores, senhora vice-presidente da Assembleia da República, senhora deputada Teresa Queiro, caríssimos oradores, que já procederei à sua apresentação, caríssimas senhoras e senhores que deram o prazer de se associar e de participar nesta conferência organizada pela Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, gostaria, antes de passar a palavra, porque será a senhora vice-presidente que fará a intervenção de abertura desta conferência, deixem-me dizer aqui só duas notas introdutórias. Nós, infelizmente, não iremos ter a presença que estava prevista no segundo painel do senhor secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, pelas razões óbvias que todos conhecem. Portanto, o respectivo ministro e, portanto, apresentou a sua demissão. Como tal, também caem os secretários de Estado e, embora tecnicamente, ou digamos teoricamente, ainda estão em gestão porque não foram substituídos, mas não faria muito sentido haver uma participação pública por parte destes elementos do Governo que estão de saída do Executivo e, portanto, a tomar as posições ou a apresentar ou a falar até sobre as iniciativas legislativas que tinham. Eu, pessoalmente, penso que partilho também esta opinião com muitos de vós. É uma pena que ao fim de 2 anos em que se trabalhou tanto para haver um pacote legislativo de 25 iniciativas legislativas que estavam prontas para ser adotadas, quer pelo Governo, quer para vir para a Assembleia da República, que em algumas matérias tem uma competência exclusiva, mas pronto, de facto, espero que não seja morrer na praia, que haja outra maré e que essas iniciativas que foram também o resultado de muitos contributos, de muitas dezenas e dezenas, para não dizer centenas, de pessoas que têm a ver com a comunicação social em geral e dentro dessas também com a comunicação social regional e local, pois eu espero que esse trabalho não se perca e que possamos retomá-lo muito em breve. Portanto, só uma pequena explicação também, é que temos aqui a senhora vice-presidente, mas temos já também nos devidos lugares os membros, os oradores deste primeiro painel que tem a ver com o diagnóstico e as soluções da informação de proximidade, que são as rádios e os jornais, locais e regionais, obviamente, e portanto tenho o Dr. João Palmeiro, que é presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, o Sr. José Faustino, presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, o professor João Paulo Faustino, portanto, que é professor universitário, e o doutor Nuno Inácio, da presidente da Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Portanto, nós já temos aqui o painel, isto é para não estarmos depois aqui a perder ainda tempo a fazer a renovação, sai cadeira, entra cadeira, portanto, assim já estamos todos assentados. E posto isto, tenho o prazer, portanto, de pedir à minha querida amiga, colega, deputada e vice-presidente da Assembleia da República, que nos honra, em nome de Sua Excelência, a Sra. Presidente da Assembleia da República, de fazer a intervenção inicial desta conferência. Portanto, tem desde já a palavra.
Muito obrigada. Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, meu caro colega e amigo Mendes Bota. Acredito que para mim é que é uma honra poder representar a Senhora Presidente da Assembleia da República e, como tal, o Parlamento Português nesta conferência com um tema tão desafiante e tão importante como o papel dos meios de comunicação social locais e regionais. Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, excelentíssimo Senhor Professor João Paulo Faustino e excelentíssimo Senhor Presidente da Associação de Rádios de Inspiração Cristã, Dr. Nuno Inácio. Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, mais uma vez dou-vos as boas-vindas. E gostaria de fazer apenas umas pequenas notas introdutórias sobre o que me parece que são alguns dos desafios da imprensa local e regional, mas também da imprensa em geral. Obviamente que não são exaustivos, tantos são esses os desafios do presente e do futuro. Desde logo, o ponto de partida para este debate parece-me ser o da proximidade. Não há dúvida que os meios de comunicação social locais e regionais têm como principal mais-valia a proximidade. Esta proximidade tem, aliás, duas dimensões. Uma primeira, no acesso à informação local, porque tem um conhecimento aprofundado sobre os meios e as regiões onde se insere. A segunda, porque estabelece uma relação privilegiada com os seus leitores, que esperam encontrar nesses meios de comunicação social as notícias que lhes dizem diretamente respeito, enquanto habitantes de uma determinada localidade ou região. Mas são muitos, como eu dizia há pouco, os desafios da comunicação social em geral. E, portanto, os meios locais e regionais sofrem, para além dos seus desafios próprios, os mesmos desafios e os mesmos problemas que os órgãos de comunicação social nacionais. E eu destacaria três grandes desafios. Desde logo, em relação ao financiamento. É evidente que a situação económica teve um forte impacto nos meios de comunicação, tanto no que diz respeito à publicidade, que em muitos casos teve de ser vendida a preços muito mais baixos do que os anteriormente praticados, como também no que diz respeito às reestruturações internas e, por vezes, despedimentos. Muitas vezes, as administrações foram forçadas a executar de modo a baixar os seus custos estas medidas tão penalizadoras para os órgãos e para os profissionais desta área. Sabemos que estamos a falar de meios de comunicação social mais pequenos do que os nacionais e, portanto, é certo que o impacto da crise ainda se sente mais junto destes órgãos. Mas também que, em alguns casos, as dificuldades de financiamento podem mais facilmente levar ao encerramento. Em segundo lugar, a crise que afeta a comunicação social prende-se com a queda do número de leitores. Portanto, uma crise não diretamente associada à crise económica. É importante sublinhar que ela é muito grande e tem vindo a acentuar-se. Há pelo menos 20 anos que os jornais vendem cada vez menos em banca. E se parece hoje claro que a situação económica está relacionada diretamente com essa queda, a emergência da internet e dos sites de notícias gratuitos constitui claramente uma ameaça à subsistência dos jornais. De resto, são cada vez mais os que duvidam se a imprensa diária ainda é viável. Eu penso que é um debate importante a ter e uma luta que vale a pena combater para que permaneçam. Em terceiro lugar, e ainda relativamente à problemática da comunicação social em geral, destacaria a necessidade cada vez mais urgente de modernizar para servir de resposta à queda do número de leitores e, consequentemente, aos desafios financeiros. É essencial encontrar novos meios que sejam eficazes para comunicar com leitores e ouvintes, telespectadores locais e regionais. E ninguém terá dúvidas que, nesse aspecto, o futuro passará, parece-me a mim, inevitavelmente, pela internet. Ora, se a internet tem virtudes, também nos coloca grandes desafios e pode colocar-nos grandes problemas no que se refere ao jornalismo, tal como nós o conhecemos até agora. E, portanto, é essencial contar com este meio ao serviço dos meios de comunicação, mas que seja feito de uma forma eficaz, transparente, séria e sustentável. E não deixar que a internet possa desvirtuar ou até anular o papel insubstituível do jornalista. Pessoalmente, temo muitas vezes que haja uma substituição desse papel de filtro analítico e crítico do jornalista por uma informação canalizada espontaneamente, tantas vezes de forma anónima, não escrutinada e não escrutinável para este meio que é a internet. Relativamente aos desafios específicos da comunicação social local e regional. Bom, é impossível abordá-los todos, desde logo, porque a própria imprensa regional tem características diferentes em si. Há diários, semanários, jornais mensais, trimestrais, Portanto, desde logo, os desafios que têm pela frente, no presente e no futuro, são entre si mesmo, dentro da imprensa local e regional, bastante diferentes. Seria irrealista esgotar aqui todas as suas características. Portanto, irei focar-me apenas naqueles que me parecem mais comuns e mais prementes. Desde logo, o mais óbvio é o de conseguir que as notícias locais e regionais que sejam relevantes para todo o país cheguem em tempo útil à comunicação social nacional. Isto é, que os canais entre estes meios de comunicação sejam eficazes. Sabemos bem que nem sempre isso acontece e que a comunicação social, local e regional é muitas vezes vista pelos maiores grupos de comunicação com alguma negligência. Um dos principais obstáculos para a melhor difusão dos seus conteúdos a nível nacional estará, provavelmente, nas páginas da internet ou na dificuldade em tê-las. O que é que eu quero dizer com isto? É muito mais difícil aos órgãos de comunicação social, local e regional, terem páginas de internet que sejam atrativas e competitivas. Isto deve-se não apenas aos seus custos diretos, é caro encomendar um site e mantê-lo, como pelos seus custos indiretos, o know-how dos seus funcionários, para a atualização dos conteúdos, por exemplo, e a consequente necessidade de contratar mais recursos humanos para assegurar os conteúdos específicos para a internet. E, portanto, encontramos aqui uma situação da qual se torna difícil sair, tendo em conta a questão já anteriormente levantada do financiamento e da escassez de meios. Por outro lado, há um grande desafio, que são exatamente as limitações financeiras que dificultam tantas vezes, e dir-nos-ão, se não é assim, o acesso a agências noticiosas com assinaturas bastante caras e que, consequentemente, prejudicam uma relação saudável e competitiva entre os meios de comunicação social locais, regionais e os nacionais. Ainda relacionado com a questão financeira, é importante realçar o facto de muitas vezes estarmos perante meios de comunicação com pequenas equipas e pequenas redações, limitando assim, à partida, a capacidade de intervenção destes meios no terreno e a sua capacidade de reportar diretamente as notícias. Por fim, Sr. Presidente, vou concluir, e porque não vale a pena termos ilusões relativamente às pressões a que estão sujeitos os meios de comunicação, é importante referir que os meios de comunicação social, local e regional, por serem mais pequenos, têm, muitas vezes, uma maior dependência da publicidade e de outros apoios económicos, e que essa dependência, muitas vezes, limita a sua independência. Todos sabemos de casos em que, infelizmente, comunicação social está dependente do poder político local ou regional. Penso que este é um desafio e, a meu ver, um grande problema quando falamos da necessária independência de qualquer meio de comunicação social. Em suma, Sr. Presidente, estes são apenas alguns dos muitos desafios presentes e futuros dos meios de comunicação social. Espero, sinceramente, que esta conferência e as intervenções que iremos ouvir com muito gosto ajudem a responder a algumas e a outras questões, e atrevo-me a lançar algumas questões para o debate. O que falta aos meios de comunicação social local e regional para conseguir uma maior difusão nos meios nacionais? Em segundo lugar, de que precisam estes meios, mesmo a nível local e regional, para chegar a mais pessoas com cada vez menos recursos? E, por último, como travar a crescente concentração e dependência dos meios regionais e locais do poder político, nomeadamente quando se trata de pequenos meios, onde a proximidade também significa uma maior dependência desse mesmo poder. Muito obrigada, uma boa conferência e foi uma grande honra estar aqui nesta sessão de abertura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República. Foi com prazer que nos deu este pontapé de saída com algumas questões que seguramente irão ser retomadas pelos vários oradores e também depois pela assistência que tiver a oportunidade de usar da palavra. Deixa-me só dizer aqui duas ou três coisas sobre, digamos, as regras do jogo. Como imaginam, nós estamos muito felizes de ter a sala cheia. Penso que ainda vão chegar mais pessoas. Nós tínhamos ontem mais de 130 inscritos. A capacidade da sala são 120, enfim, poderemos, fora os deputados, a quem aproveito desde já também para saudar muito especialmente, aos meus colegas e às minhas colegas, que aqui estão já, em bom número apreciável. Portanto, nós iremos ter dois painéis em que não há um debate imediato, porque isso depois poderia ainda prolongar mais. Nós preferimos concentrar o debate apenas num debate, depois de termos ouvido os dois painéis de oradores sobre estas duas temáticas, que no fundo têm tudo a ver com a comunicação social, regional e local. Depois, nesse grande debate, o nosso interesse é que falem o maior número possível de pessoas. Agora, como é evidente, se houver um número muito grande de inscrições, nós temos limites de tempo, não podemos ultrapassar determinados limites, mas queria só chamar-vos a atenção para o seguinte. Cada pasta tem um boletinzinho de inscrição. Portanto, quem desejar participar no debate deverá fazer entrega às nossas funcionárias de apoio, de assessoria. Portanto, normalmente estão ali, mas irei fazer, a Dona Regina Silva irá passar junto de vós para recolher aqui, portanto, os boletins de inscrição. Pela ordem de chegada, assim será dada a palavra. Irei dar a palavra a cada pessoa um máximo de 4 minutos. Como compreendem, não é para fazer intervenções de fundo, porque para isso estão cá os oradores convidados, mas é para colocar questões e até para questionar, portanto, os próprios oradores, ou lançar alguma pista que é necessária. Agora, de facto, tem que haver aqui alguma disciplina de tempo, sob pena depois de não falar o número máximo de pessoas que for possível. Quando nós chegarmos, digamos, ao final dos nossos trabalhos, se houver ainda, portanto, um número razoável de pessoas que precisem de falar ou queiram falar e que não possam, o que nós nos comprometemos é que, se nos enviarem as questões que queriam colocar, serão distribuídas a todos os oradores por e-mail e serão também distribuídas a todos aqueles que se inscreveram nesta conferência e que nós temos os e-mails e, portanto, serão também passíveis de tomar contacto com a mensagem que algum de vós queria transmitir e que não teve a oportunidade de transmitir. Digamos, a conferência da mesa da comissão com os coordenadores chegou também aqui a um pequeno, digamos, consenso neste sentido. Não tivemos a oportunidade de aumentar o número de oradores, gostaríamos de ter tido nestes painéis de oradores pelo menos uma pessoa ou duas que representassem aquilo que se chama, entre aspas, grupos de comunicação social, regional e local, ou seja, há empresas ou grupos de empresas que aglutinam, debaixo do mesmo chapéu, aglutinam rádios, jornais, uns diários, outros semanários, outros quinzenários, portanto, grupos, e então nós iremos dar a oportunidade, no início do debate, as três primeiras intervenções por parte do público serão de pessoas que, em princípio, representam três grupos, um mais a norte, outro relativamente mais ao centro e outro mais a sul, que eu depois chamarei para usar da palavra. Nomeadamente, estou a pensar no Grupo Santiago, estou a pensar também naquele grupo que integra o Diário de Aveiro, portanto, que é um grupo de vários órgãos de comunicação social, e estou a pensar no Diário do Sul, da família Pissarra, que está aqui também bem representada. E, portanto, nessa altura será dada a palavra, também não podem ultrapassar 5 minutos, ou seja, há aqui, digamos, uma decalagem de 1 minuto mais só para estas três intervenções. É evidente que os senhores deputados e as senhoras deputadas também se podem, eu diria quase devem, inscrever-se para entrar dentro deste debate, como é óbvio. Mas, portanto, é importante, digamos, esta filhinha chegar. Pela ordem de chegada à mesa, assim será dada a palavra às pessoas. E, portanto, sem mais delongas, e desde já agradecendo uma vez mais a vossa presença, sei que muitos de vós vieram das 7 partidas de Portugal. Devo dizer-vos também que tive alguns contactos de pessoas que gostavam de ter vindo, mas não vieram por razões económicas, porque dizem que não estão em condições, o seu jornal, a sua rádio, não está em condições de suportar, digamos, uma despesa de uma deslocação, com tudo o que isso implica, ou até de não estar no local de trabalho, portanto, a fazer a edição seguinte, ou a preparar, digamos, a programação do dia, mas seja como for, está a sala cheia, só nesse aspecto, pelo menos para já, acho que estamos todos de parabéns. Vamos então ao primeiro painel, e eu dou a palavra, portanto, a uma pessoa que é sobejamente conhecida de todos os profissionais de comunicação social em Portugal, e nomeadamente também destes que têm a ver com a imprensa, têm a ver com comunicação social regional e local, é o Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, a palavra é vossa, cada orador tem até um limite de 10 minutos para intervir. Portanto, quando for aí 9 minutos e meio, eu faço um sinalzinho.
Olá, boa tarde a todos. É dos exercícios mais difíceis da minha vida, se eu soubesse que a senhora vice-presidente, a quem saúdo e agradeço estar aqui, ia falar como falou, eu não tinha trazido nada e limitava-me a responder-lhe já às suas perguntas e se calhar íamos mais depressa para o debate e mais satisfeitos. Eu tinha algumas coisas para mostrar, porque é, se calhar, porque o João Paulo Faustino também tem, não sei se, pois todos nós fazemos parte deste mundo moderno. Bom, portanto, Sr. Deputado Mendes Bota, muito obrigado por ter organizado este debate que já tardava e que tinha que ser feito. Muito bem. É esta? Sim, senhor. É este o meu, não há dúvida nenhuma. E, como eu vos dizia, o exercício mais difícil vai ser contar-vos uma história de 2.500 anos em apenas 10 minutos. Veremos no fim se fui capaz. Nós temos um objetivo para 2020 na Associação. E esse objetivo em 2020 é que existam em Portugal 600 jornais regionais e locais, sejam eles editados em papel, sejam eles editados através da internet, sejam eles utilizando sistemas de web TV, sejam eles apenas uma força local traduzida no papel ou nas novas tecnologias. Deixo para a altura das perguntas e resposta a vossa curiosidade, porque é que hão de ser 600, ou não hão de ser 400, ou não hão de ser 300, isso fica para mais adiante. Dizer-vos que, porque 2020? Porque 2020 foi o horizonte que a Comissão Europeia traçou para que 50% dos lares dos europeus sejam servidos por internet a velocidades superiores a 100 megabytes. Isto quer dizer que, nessa altura, obter informação através da internet é uma competência e é uma competitividade total e muito atual, como a senhora vice-presidente disse ainda há bocadinho, com todas as outras ofertas informativas não editadas e não profissionais que estão na internet. Para isso, os objetivos legais e administrativos estratégicos que nós determinámos, que nós decidimos, ou seja, o que eu estou a dizer é, senhores deputados e senhoras deputadas, aquilo que esperamos dos senhores e das senhoras, bem como dos governantes, das oposições, são que, um, a publicidade obrigatória ou há ou não há. Como vamos ver adiante, aquilo em que estamos hoje em dia é que não é possível. Portanto, ou há, e se há, isso tem que fazer parte do nosso modelo de negócios, ou não há, e se não há, nós temos que tratar das coisas de outra forma. Agora, a situação em que estamos atualmente é que é completamente inaceitável. Depois, desculpe lá, eu troquei, eu estava a falar da publicidade institucional do Estado. Depois, a publicidade obrigatória. Nós perdemos, nós, imprensa, perdemos nos últimos 10 anos 80% do investimento publicitário obrigatório. E isto não foi a favor dos cidadãos. Isto foi a favor de uma ideia de nuvem, para usar uma palavra muito na gíria, foi em favor de uma ideia de modernismo, de que bastava estar na internet para que as populações locais, para que os cidadãos locais, para que as pessoas que fazem negócios a nível local estivessem suficientemente informadas sobre aquilo que se passava desde as execuções fiscais até aos registros e aos atos de notariado. Isto é, outra vez, o transformarem aquilo que foi o pilar da transparência e da luta contra a corrupção em um ator passivo e destinado a estar fora dessa luta fundamental pela democracia. Depois, precisamos de ajudas do Estado modernas e adequadas à transição para o digital. A transição para o digital tem um elemento fundamental, que é que se nós nos esquecermos que hoje ainda usamos o papel, nós não chegamos a lado nenhum no digital. Portanto, a transição para o digital, ainda que tenha que ter em conta todos os benefícios e todas as vantagens de ter publicações que são imateriais, tem que continuar a apoiar aqueles que têm publicações materiais. O novo CREN. O novo CREN, que estará em execução nos 7 anos de 2014-2020, terá pela primeira vez, e fruto da ação desta vossa associação, a Associação Portuguesa de Imprensa, com os nossos colegas finlandeses, terá pela primeira vez incluída na lista dos CAIs elegíveis para apoios de programas comparticipados pela Europa, os CAIs das publicações periódicas de imprensa. Sejam jornais, sejam revistas, sejam de informação nacional, sejam de informação local. Foi uma luta com mais de 8 anos, à qual se opuseram os nossos colegas alemães, os nossos colegas ingleses, os nossos colegas franceses, às vezes, e foi uma luta muito dura, mas que foi possível ganhar, e quero-vos dizer que, neste momento, é uma eurodeputada portuguesa, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, que é a relatora no Conselho, no Parlamento Europeu, sobre este novo tipo de apoios e, portanto, nós estamos muito bem informados e temos acompanhado o processo de uma forma muito forte. Agora, como vos explicarei adiante, este desafio do novo CREN 2014-2020 é ciclópico. Mas, para lá chegarmos, é preciso que este plano de emergência à comunicação social, imprensa e rádio, como dizia ontem, esta semana, nas páginas do Diário de Notícias, um grande investigador europeu, português, da área das ciências da comunicação, que se perguntava, mas como é que é possível que em Portugal ainda ninguém tenha perguntado se não é preciso um plano de financiamento, um plano financeiro, sustentação às publicações impressas? Como é que isso é possível? Foi o Nobre Correia que disse isso e nós temos a resposta a essa pergunta e a resposta chama-se Plano de Emergência à Comunicação Social, Imprensa e Rádio. 5 minutos, está bem. Já lá vamos. Bom, aqui é a descrição desse plano. Portanto, se alguém durante o debate quiser saber um pouco mais, nós poderemos, nessa altura, falar um pouco mais. Ele está bastante estruturado e desenvolvido e, embora eu não tenha tempo de vos explicar, os slides dão-vos a certeza que, às perguntas que fizerem, nós temos seguramente resposta para vos dar. Para o novo CREN, aqui também deixarei para a altura do debate, mas dizer-vos que a nossa intenção é que nos 11 eixos estratégicos que o governo português escolheu para distribuir os 23 mil milhões de euros que virão para Portugal entre 2014 e 2020. Desses 11 eixos, há 2 eixos que são eixos em que nós vamos lutar para ter programas ou subprogramas específicos para a comunicação social, neste caso, e naquilo em que eu estou a falar, imprensa. Esses 2 eixos serão complementados com a nossa possível participação em outros 4 eixos dos 11 eixos que fazem parte do programa que foi negociado por Portugal com Bruxelas. Falei-vos de 2.500 anos. Existem neste momento 21 jornais em Portugal que se editam ininterruptamente há mais de 100 anos. São, meus senhores, minhas senhoras, caros colegas e amigos, mais de 2.500 anos consecutivos de edição de jornal. Não há nenhum país no mundo, eu repito, não há nenhum país no mundo que possa ter esta força cultural. E é por isso que um dos projetos que temos na Associação e que tem sido muito acompanhado e valorizado por todos os editores é que estes jornais possam ser reconhecidos como património imaterial cultural de Portugal e a seguir como património imaterial cultural da Unesco. Nos próximos 10 anos, mais 15 jornais em Portugal atingirão, e são jornais, não são só jornais regionais, são jornais de distribuição nacional e distribuição regional, embora, como veem aqui, a esmagadora maioria sejam jornais regionais. Mais 15 jornais chegarão a essa fasquia extraordinária de 100 anos de publicação ininterrupta. Rapidamente, para vos dizer que se estou aqui hoje a falar sobre estas matérias, é porque em 2008 lançámos um programa na Associação que se chamava Repensar a Imprensa. E poderão ver que já fazia parte do centro desse programa a nossa preocupação sobre os conteúdos digitais, os portais, mas a herança cultural, que é aquilo que eu vos estava a falar quando falo dos jornais centenários. Em 2011, em dezembro de 2011, lançámos um novo projeto que se chama Refinanciar a Imprensa. Esse é um projeto mais direto para as questões e para os problemas que todos vivemos hoje em dia. Alguns números para olharmos aquilo que é a imprensa regional e local hoje em dia. Na APCT, que é a Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem, em 2008 estavam 27 publicações. Em 2012 estão 15 publicações. Desapareceram 12. Na altura do debate, podemos tentar perceber porque é que isto aconteceu. O número de publicações que tinha o chamado Incentivo à Cultura ou o Porto Pago, em 2008 eram 274. São 209 agora. O número de publicações que usufruíam da cláusula 5ª do contrato dos Correios que a Associação Portuguesa de Imprensa otorga com os CTTs era de 20 em 2008, subiu para 104 em 2012. Esta diferença, ou estes números diferentes, mostram aquilo que nós queríamos dizer entre aquilo que era o tipo de apoios e de ajuda que antigamente eram muito importantes e o tipo de apoios e de ajudas que nós entendemos que devem ser, no mundo de hoje, aqueles que devem ser postos à disposição dos editores e dos empresários. O investimento publicitário na imprensa regional diminuiu 46% entre 2008 e 2012. E quando diminuiu 46%, faz parte deste número, naturalmente, o fim de toda a publicação de publicidade obrigatória. E a publicidade obrigatória depois arrasta consigo muita falta de publicidade de classificados e pequenos anúncios. Porque os jornais são manchas gráficas. E essas manchas gráficas, quando se começam a deteriorar, arrastam consigo muitas oportunidades que se perdem num negócio tão importante, cada vez mais importante, de acordo com a Associação Mundial de Jornais, como o negócio dos classificados. O Sr. Deputado já me disse que faltavam 5 minutos, portanto... Ah, já terminei. Então olha, apelo à vossa compreensão e capacidade de visão. E fiquem com os números. Estes são os números de circulação dos jornais que têm incentivo à leitura em 2012, entre o número total de publicações que circulam pelos diversos tipos de correios que existem em Portugal. O que aqui tem é a lista dos vários tipos de publicação obrigatória que os jornais usufruíam no passado e que foram acabando a pouco e pouco. Aqui tem inclusivamente uma proposta concreta que fizemos para a alteração do artigo 130 do Código dos Contratos Públicos. Aqui têm, em termos de publicidade institucional, foi lançado com pouca circunstância há cerca de 2 anos um site onde nós poderíamos verificar qual era a publicidade que era distribuída pelos organismos do Estado e pelos organismos considerados como publicidade institucional. Desde 2011 que não há atualização deste site, portanto desde 2011 que não temos informação. A seguir temos aqui também os dados dos apoios que habitualmente são dados às empresas pelo Estado e verificam uma vez mais que entre 2008 e 2012 diminuiu muito o número de empresas que concorreram e que obtiveram esse tipo de apoios. Mais uma vez, desde 1999 está por regulamentar uma decisão do Governo e da Assembleia da República de então sobre as obrigações das câmaras municipais em termos da publicidade dos seus atos, quer em sede de conselhos municipais, quer e assembleias municipais, quer em sede de variação municipal. Temos algumas soluções. E passo depressa, a senhora Vice-Presidente falou aqui no risco de ser produzida muita informação que não fosse editada e que não fosse profissionalmente defendida em termos da internet. Nós propusemos já estes dois projetos de apoio a jovens jornalistas e a jornalistas séniores que, tendo terminado a sua carreira em certas redações, têm, no fundo, em termos de idade e capacidade e vontade, muito a dar a este nosso setor. E, finalmente, quais são os problemas, para além das questões estratégicas, têm a ver com o mundo das gráficas, de que não posso deixar de falar rapidamente aqui. Se eu não falasse de gráficas, pareceria que tinha alinhado definitivamente entre aqueles que acham que os jornais impressos vão desaparecer. Não. Os jornais impressos vão durar muitos anos, as revistas impressas vão durar muito mais. Mas, em Portugal, nós corremos o risco de vir a ter um problema grave em termos de gráficas de locais de impressão. Também em termos do sistema de formação de jornalistas aqui, através do Senjor. Neste momento, continuamos a aguardar que os Correios nos digam, depois do aumento, nem sei como classificar, os senhores classifiquem lá o que é um aumento de 25% ao ano, que foi o que aumentou o selo da Carta Normal em Portugal no passado dia 1 de Abril. Imagino que a maior parte dos senhores não soubessem, porque vivemos num país que acha que as pessoas não mandam mais cartas. E quando eu perguntei a alguém num regulador, pois é, e aquelas pessoas que estão fartas de ser importunadas na internet e acham que é mais seguro escrever uma carta do que mandar um e-mail, essas pessoas vão deixar de poder escrever cartas apenas porque não está no uso, caiu em desuso escrever cartas. Para nós, a distribuição por correios é uma atividade fundamental. Nós continuamos a aguardar sem saber com o que é que vamos contar neste ano de 2013. Finalmente, o portal de imprensa regional, que é uma grande aposta que temos na associação para que todos as publicações, maiores ou mais pequenas, possam aceder a um portal sem os custos, sem o investimento que a senhora Vice-Presidente aqui nos lembrou ainda há pouco. E então, o que é que nós esperamos? E eu vou só ler rápido. Então, nós esperamos que no fim deste processo todo que eu vos expliquei, possamos ter um motor de busca lusófono, webs TVs e web rádios regulamentadas, um quiosque eletrónico, direitos de autor e direitos conexos reconhecidos. Não tive tempo de vos falar desse problema importantíssimo que são para nós os direitos de autor. A publicidade do Estado e a publicidade obrigatória em execução. O portal da imprensa regional. As questões relacionadas com gráficas e distribuidores, nos quais se incluem naturalmente os Correios e outros distribuidores do mesmo género fortes. A regulamentação da tal lei que eu vos falei de 99. E agora o último é obrigado. Portanto, muito obrigado a todos. Peço desculpa do atabalhoamento da velocidade.
Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui a partilhar esta discussão. Bom, vou também telegraficamente tentar fazer aqui uma síntese diagnóstico e vou focar mais na imprensa, até porque temos aqui dois ilustres representantes da rádio que seguramente irão também fazer uma boa radiografia. E, portanto, basicamente, apenas quebrar aqui algumas ideias feitas que por vezes são assimiladas e não correspondem necessariamente à verdade. Uma delas é que, digamos, os jornais regionais têm pouca circulação. Não é necessariamente verdade, porque, sobretudo se compararmos com a imprensa nacional, grande parte dos jornais de informação geral, chamados circulação nacional, têm a sua circulação concentrada nos distritos de Lisboa e do Porto. Enfim, é fácil consultar isso através dos dados da Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem. Os jornais de circulação nacional, fora, salvo algumas exceções, não vale a pena estar a referir nomes, fora de distritos, têm um significado muito pouco expressivo nas respectivas regiões. E, portanto, os jornais regionais, de facto, há jornais que têm uma circulação bastante interessante nos respectivos distritos, o que não é de sua menos importância considerar do ponto de vista da sua função e da sua importância, quer cultural, quer económica, quer social. Portanto, por outro lado, de facto, os jornais, nessa perspectiva, os jornais regionais e locais assumem-se claramente como um produto substituto e até complementar dos mídias nacionais. E, sobretudo, num contexto em que a informação é cada vez mais globalizada, padronizada, de facto, a especificidade e as dinâmicas regionais e locais são cada vez mais um tema que importa e que suscita interesse por parte dos cidadãos. Portanto, nessa perspectiva, eu até, enfim, não obstante o pessimismo que genericamente temos sobre os mídias em geral e os mídias regionais em particular, eu quero acreditar que os mídias regionais e locais, de facto, num contexto de futuro, presente e futuro, têm, de facto, algumas oportunidades, sobretudo pela sua natural ligação a determinadas comunidades, o que é mais difícil. Portanto, tem um público-alvo à partida definido e segmentado geograficamente, o que é difícil fazer num órgão de comunicação social, mesmo os meios de comunicação social, enfim, chamados nacionais, têm essa dificuldade de serem verdadeiramente nacionais. Portanto, por outro lado, do ponto de vista dos lusodescendentes, creio que se perdeu perderam-se algumas oportunidades, mas eu penso que pode haver novas oportunidades, nomeadamente uma nova geração de lusodescendentes que pretende redescobrir as suas raízes sem complexos, digamos, provavelmente que acontecia com outros lusodescendentes, estão a redescobrir, digamos, as raízes e provavelmente com muito mais interesse em procurar notícias e informação sobre Portugal. Portanto, eu não vale a pena estar aqui a contar algumas experiências, mas tenho tido a oportunidade, enfim, nos Estados Unidos, de verificar algumas dessas tendências. Tenho contactado com alguns lusodescendentes, pessoas relativamente novas, e de facto parece que têm mais interesse que os próprios pais em saber, digamos, em descobrir o país das suas origens. Portanto, por outro lado, de facto, até do ponto de vista académico, os mídias regionais e locais têm vindo a despertar interesse, têm aumentado substancialmente o número de teses mestrado e doutoramento, portanto, isso revela que efetivamente, digamos, é um setor que merece cada vez mais interesse, até do ponto de vista académico. Evidentemente, não se pode falar sobre imprensa regional e local ou sobre mídias regionais e locais sem falar nas políticas públicas. E, portanto, eu já vou retomar esse assunto das políticas públicas, mas vou tentar fazer aqui um diagnóstico muito rápido, independentemente de alguns desses aspectos terem evoluído já positivamente, de facto, para quem acompanha o setor dos mídias regionais e locais, de uma forma geral, e imprensa em particular, acho que compreenderá e concluirá que tem havido uma evolução muito positiva do ponto de vista da sua profissionalização. Ainda assim, podem-se notar alguns aspectos menos, digamos, menos positivos, nomeadamente, em geral, recursos humanos pouco qualificados nas áreas de jornalismo e também nas áreas de gestão empresarial, pouca orientação para para o mercado e para as atividades de comunicação e marketing do produto. Um dos problemas da imprensa regional em Portugal, por um lado é positivo, porque revela que existe alguma pluralidade e dispersão de vários jornais pelo país, revela de facto algum pluralismo informativo, mas por outro lado cria aqui um problema que é, temos uma imprensa regional muito atomizada, ou seja, muito dispersa pelo país, com estruturas muito frágeis e portanto, nesse aspecto não consegue, digamos, afirmar-se por vezes e até combater melhor, digamos, ou reforçar as suas estruturas para serem mais relevantes no mercado. Portanto, isso é um aspecto, digamos, frágil da imprensa regional, a sua dispersão está muito fragmentada do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do pluralismo de informação, evidentemente que é um aspecto positivo, mas a questão é que numa altura da adversidade como a que vivemos atual, muitos jornais já estão a fechar e correm o risco de fechar precisamente porque não conseguiram gerar estruturas empresariais suficientemente robustas para desempenhar a sua função. E portanto, nesse aspecto, portanto, se calhar as políticas públicas têm que também ter em conta este aspecto. E por outro lado, também é verdade que a assimetria de Portugal e das diferentes regiões são fatores de constrangimento muito grande, sobretudo os grandes centros urbanos, litoral e interior. Portanto, isto depois tem outra questão, que Portugal é centralizado em muitos aspectos, inclusivamente no investimento publicitário, e evidentemente que isso coloca um conjunto de obstáculos, sobretudo a regiões do interior, que têm dificuldade em ter acesso a determinado mercado publicitário para sustentar as suas atividades. Bom, portanto, por outro lado, também penso que os mídias regionais e locais têm que, digamos, reforçar aquilo que é o seu potencial, os seus potenciais pontos fortes, serem mais agressivos com a interação com a comunidade, que é isso, no fundo, que lhe dá a robustez da existência dos projetos. Por outro lado, têm tido alguma dificuldade de entrar no circuito do planeamento da grande publicidade, embora aí também estejam a observar dinâmicas interessantes, pela positiva, sobretudo por causa da tal atomização. São muitos jornais espalhados pelo país, é muito complicado fazer um planeamento publicitário para o país. Embora quem queira fazer, de facto, uma comunicação verdadeiramente nacional, não pode prescindir de utilizar os jornais regionais e locais, pela razão que eu disse ainda há bocado, que os jornais chamados de circulação nacional, que na verdade não são, na maior parte dos casos, também são regionais, portanto precisam de ser complementados com jornais de outros distritos. Portanto, temos uma fragmentação elevadíssima. Por outro lado, se quisermos fazer uma breve radiografia económica ou financeira, reporto-me um estudo que tive a oportunidade de fazer há uns anos atrás para a entidade reguladora da comunicação social. Portanto, só para dizer que entre 2006 e 2008, na altura, analisámos as contas de cerca de 155 empresas, obviamente que algumas empresas têm mais que um título, portanto, e na altura a evolução dos resultados operacionais era negativa, em cerca que variou entre 5 e 6,6 milhões de euros. Portanto, evidentemente que se atualizarmos este estudo, que acho que faria sentido para ter uma radiografia mais atual, enfim, ainda não foi possível, mas, obviamente, a situação seria bem pior no presente, enfim, pelas razões que todos sabemos das crises nos últimos anos. Do ponto de vista de recursos humanos, os meios, considerando este universo, houve mais ou menos uma estagnação em termos de recursos humanos, evidentemente que, se reportarmos aos dados mais recentes, é muito natural que tenha havido aqui uma redução substancial dos recursos humanos. Portanto, isto é só para termos uma ideia muito geral. Do ponto de vista das estruturas empresariais, estamos a falar de cerca de 80% de empresas que são microempresas, portanto, empresas com menos de 10 trabalhadores. Portanto, isto é sintomático logo do tipo de estrutura empresarial que temos, digamos, no nosso país. Evidentemente que existem muitos sintomas que denunciam uma crise. Aliás, eu não sei se a crise nos meios regionais e locais é superior à crise que atravessa os jornais e os mídias de âmbito nacional. Portanto, tenho sinceras dúvidas e não parece que seja superior, embora seja igualmente preocupante, e é por isso que aqui estamos também a tentar discutir e, se possível, encontrar soluções. Enfim, embora seja muito difícil, mas temos que as procurar. Bom, de qualquer das formas, eu destacaria aqui alguns sintomas que denunciam a crise, nomeadamente a emergência de produtos substitutos, tecnologias e elementos disruptivos. Portanto, obviamente que a imprensa regional sofre do mesmo problema que sofrem as mídias em geral, impacto da internet já aqui referido, mudança do comportamento do consumidor, um aspecto muito importante, mudança da própria lógica de abordagem da comunicação publicitária, ou seja, hoje os anunciantes começam a procurar outras soluções para publicitar os seus produtos fora dos mídias, aquilo que se chama comunicação below the line, ou fora dos mídias, e portanto os mídias já não têm, infelizmente, papel tão relevante como tiveram no passado, na ótica das novas tendências da comunicação publicitária para promover as marcas. E, portanto, está algum investimento publicitário está a fugir dos mídias, as empresas de mídia, algumas muito bem, estão a tentar arranjar respostas para isso, nomeadamente entrar noutros novos negócios relacionados com a comunicação, mas a imprensa regional não está a conseguir fazer isso. Está muito concentrada, de facto, ainda no modelo tradicional e tem que procurar, digamos, diversificar a sua atividade nesse contexto. Evidentemente que não se pode falar dos mídias e, em particular, da imprensa regional sem falar das políticas públicas. Justifica-se a existência de políticas públicas para os mídias regionais e locais, nomeadamente porque, e existem alguns impactos positivos dessas políticas, assegurar a liberdade de informação, expressão, a coesão regional, o pluralismo de conteúdos, opiniões, incentivar a criação de uma opinião pública solidamente informada e descentralizada, enfim, estas coisas que todos nós sabemos, não vale a pena estar aqui a repetir, portanto, há um conjunto de argumentos que justificam a existência de políticas públicas. Não obstante isso, e não obstante alguns esforços que eu acho que deve ser reconhecido, que apesar de tudo, enfim, nem sempre com eficácia desejável, mas tem havido alguns esforços dos sucessivos governos em tentar colocar, digamos, os mídias regionais no âmbito das políticas públicas. Evidentemente, podemos sempre aperfeiçoar os modelos, podemos sempre questionar um ou outro aspecto, e, de facto, a importância das políticas públicas é brutal, na medida em que facilmente se pode perceber que quando, digamos, o Estado reduz as suas comparticipações, por assim dizer, geram-se logo impactos imediatos. Basta ver a questão do porto pago, embora hoje, felizmente, haja outras soluções que relegaram um bocado para segundo plano aquilo que se chama o subsídio porto pago, ou o subsídio ao leitor, como agora se chama, mas uma redução do porto pago teve um impacto, de facto, a partir de 2008, teve um impacto, ou 2007, teve um impacto muito, muito grande na redução da circulação. Portanto, aqui, se quisermos fazer uma análise mais longitudinal, entre 2001 e 2008, verificamos, de facto, sobretudo entre 2006 e 2008, uma redução drástica da circulação dos jornais regionais, sobretudo pela diminuição da comparticipação do porto pago. Portanto, por aqui, no fundo, os subsídios diretos têm-se mantido, enfim, com umas oscilações, enfim, não muito, muito, muito grandes entre si, mas com algumas oscilações, mas, de facto, o subsídio do porto pago foi brutalmente reduzido. Eu aqui gostaria só de fazer um pequeno comentário, que é, eu fiz o somatório da circulação de jornais nacionais, portanto, jornais de informação de circulação nacional, e comparei com alguns jornais de informação regional e local, também que estão auditados pela Associação Portuguesa de Controlo de Tiragem. E fiz a média e, de facto, notei claramente que os jornais regionais estão a resistir melhor, o número de vendas de jornais regionais está a ser menor proporcionalmente que nos jornais nacionais. Portanto, os jornais regionais estão a resistir melhor, ainda assim, à crise que os jornais nacionais. Portanto, temos que, por vezes, ver estas coisas com mais detalhe e com mais informação concreta e, portanto, é um aspecto interessante que, se calhar, tem mais capacidade ainda assim, o que revela a sua utilidade e a sua, digamos, interação mais forte com as respectivas comunidades. Bom, quanto aos subsídios, eu participei num estudo que permitiu analisar o impacto dos apoios do Estado aos mídias. É claro que, do ponto de vista da qualidade do produto jornalístico, do pluralismo e da diversidade, os subsídios têm sido muito importantes para melhorar quer os jornais, quer, digamos, o pluralismo. Do ponto de vista económico ou financeiro, não teve, e é difícil isso acontecer, um efeito mais estrutural na situação económica ou financeira das empresas. Teve algum impacto de curto prazo, mas do ponto de vista mais a médio e longo prazo não contribuíram para, ou pelo menos não parecem ter contribuído muito para a sustentabilidade económica ou financeira. Claro que há muitos fatores que contribuem para isso, não é apenas a questão dos subsídios, mas efetivamente isto significa que hoje temos que pensar seriamente no modelo atual dos incentivos. São fundamentais, mas temos que pensar. Bom, para concluir, no fundo, o que acontece com os mídias regionais, em parte, não é diferente do que acontece com os mídias nacionais. Duas crises, vivemos duas crises, uma conjuntural, que é, de facto, a crise económica que desejaríamos que fosse mais curta e que está a retirar capacidade ao sistema financeiro e acesso ao crédito para, digamos, investir nas empresas. Ainda por cima, no momento em que temos também uma crise estrutural, que é a mudança de modelo de negócio das empresas, quem precisa das empresas, precisamente nesta altura, precisariam mais de dinheiro para investir e testar novos modelos de negócios e conseguir tentar dar a volta, digamos, à situação. De facto, e é nesta altura que é importante, de facto, o Estado, enfim, eu não tenho aquela perspectiva que o Estado tem que intervir em todo lado, mas, efetivamente, os mídias, por diversas razões, são um setor que é claramente estratégico. Aliás, quando se fala do facto das indústrias criativas hoje em dia, não se pode dissociar o papel dos mídias, não só no âmbito das indústrias criativas, como também driver do próprio desenvolvimento económico e social do país. Portanto, por outro lado, bom, o modelo de financiamento, de facto, a publicidade tem vindo a deslocar-se para outras formas de comunicação, está muito fragmentada. Os mídias regionais, como eu já referi, precisam de procurar também novos serviços. Alguns jornais já estão a fazer isso muito bem. Enfim, portanto, enfim, acho que isto tem que. Esta abordagem tem que ser mais transversal a vários projetos empresariais. Não é fácil, é muito difícil, mas, de facto, tem que se fazer esse esforço. Das políticas públicas, de facto, deve-se encarar os mídias como um subcluster das indústrias criativas, como drivers do desenvolvimento. Promover uma visão integrada dos apoios numa lógica mais abrangente da indústria de conteúdos. Portanto, e aqui falo, de facto, uma lógica mais abrangente. Eu acho que falta em Portugal, enfim, agora aqui não me restringindo só à questão dos mídias regionais, falta em Portugal, na minha opinião, uma abordagem séria, ambiciosa para a indústria de conteúdos, porque, de facto, a indústria de conteúdos é muito importante para arrastar o desenvolvimento económico e social. Basta ver, por exemplo, o caso da Austrália, que é um país com 25 milhões de habitantes, okay, é um pouco mais do que Portugal, mas tem um impacto a nível internacional, porque de facto tem uma indústria de conteúdos poderosos, inclusive audiovisual. Portanto, nós não podemos, enfim, tem que se olhar de facto para a indústria de criativa, audiovisual, imprensa, mídia, etc., como uma indústria económica que pode gerar um efeito social e económico importante. Estou mesmo a acabar. Portanto, tem que haver uma articulação com o... Os apoios que existem no âmbito do GMCS são fundamentais, acho que devem ser redesenhados, mas devem ser complementados com outros apoios no âmbito do CREN, como já disse o João Palmeiro, digamos, como já disse o João Palmeiro, em articulação com o cluster das indústrias criativas. E, portanto, aliás, nesse aspecto, importa referir que os mídias regionais, nomeadamente os mídias regionais, enquadram-se perfeitamente naquilo que são os objetivos estratégicos do CREN, que é... qualificação, crescimento, coesão social, valorização do território. Há mais alguém que possa fazer isto ou que dar um contributo tão forte? Evidentemente que há, mas os meios de comunicação social regionais e locais são fundamentais para este objetivo estratégico. Qualificar pessoas, qualificação dos territórios, ajudar a crescer os territórios, promover a coesão e valorizar o território. Portanto, eu penso que mais do que nunca, na minha opinião, os mídias regionais e locais poderão, de facto, ser alvo de um projeto ambicioso de políticas públicas que não significa necessariamente muito dinheiro, não significa necessariamente uma lógica de subsídio ou dependência, necessita, sobretudo, aproveitar melhor os recursos, definir melhor as prioridades e exigir mais do ponto de vista de objetivos estratégicos das próprias empresas, porque muitos apoios têm sido atribuídos nos últimos anos, têm sido para a aquisição de recursos básicos, computadores e coisas pouco estratégicas. Portanto, eu acho que deve ser redesenhado nessa lógica. E mesmo só para acabar, uma última ideia, que é, também se falou aqui que a imprensa regional é concentrada. Não é, o problema é precisamente não ser concentrado. Eu a mim não me chocaria, ao contrário dos mídias nacionais, embora os mídias nacionais, do ponto de vista das suas comparações internacionais, não, o mercado não esteja muito concentrado, a nível dos mídias regionais, se calhar até fazia sentido promover alguma concentração de empresas, ou pelo menos, não lhe chamar concentração, mas cooperação de empresas. Não precisa de ser concentração, do professor. Ponto de vista formal, podia ser cooperação. Obrigado, portanto, muito bem, está.
Isto é o papel mais ingrato que existe, é ter que gerir tempos, mas pronto, vamos continuar no campo do PowerPoint. E o Dr. Nuno Inácio, da Associação de Rádios de Inspiração Cristã, vai, portanto, fazer a sua apresentação.
Bem, eu vou tentar não defraudar as expectativas do pessoal da rádio, que está habituado a ter tempo para tudo, e, portanto, vou tentar, com a ajuda de mais uma nova tecnologia, cronometrar os meus 10 minutos, para que o Sr. Presidente da Comissão não tenha que me interromper algumas vezes. Para começar, precisamos da ajuda das novas tecnologias, já cá está. Agradecer à Sra. Vice-Presidente e, em seu nome, agradecer a todos os seus deputados por nos receberem para discutirmos o estado das rádios e da imprensa local. Obviamente, um agradecimento especial ao Dr. Mendes Bota também pela iniciativa que a sua comissão teve e pela abertura que tem tido para discutir este tema. Um à parte ao João Palmeiro, eu também sou proprietário, através de uma cooperativa, de um jornal que em 2019 deveria fazer 100 anos. A minha dúvida é se lá chegará. E acho que é essa a dúvida da maior parte dos empresários de comunicação social local hoje, é se os seus órgãos de comunicação social resistirão até aos 100, até aos 50, até aos 25, ou quem sabe até ao mês que vem. E é esta a dúvida que todos devemos ter dentro de nós. E antes de pensarmos o futuro, temos acima de tudo que fazer o diagnóstico do presente, do que nos afronta hoje e do que nos tem vindo a afrontar nos últimos tempos. Pessoalmente, eu acredito que o senso comum não resolve a situação do setor. Precisamos, acima de tudo, de fazer o diagnóstico da situação do setor. E foi por isso que repetimos no último mês, na ARIC, aquilo que já tínhamos feito o ano passado, ou seja, consultar os nossos associados e perceber qual é a evolução do seu dia-a-dia. Fizemos, por isso mesmo, um inquérito telefónico, uma primeira vaga de recolhas de informação que foi em maio de 2012 e que tivemos o cuidado de o apresentar à Assembleia da República e sei que serviu também de base de trabalho para o desenvolvimento da vossa atividade e antecipámos este ano, em virtude deste fórum, a apresentação dos mesmos dados. Este ano fizemos a recolha em março de 2013. São apenas 11 questões telefónicas, mas que nos permitem caracterizar o setor. Fizemos uma amostra de 38 rádios, sensivelmente 50% dos associados da ARIC e 10% de todos os alvarás de rádio, se todos eles fossem ou se existissem para aquilo que foram realmente criados, ou seja, se fossem todos rádios locais. E esta é... É o cenário que hoje acompanhamos. Rádios com crescimento económico neste momento, e para que tenham uma ideia, temos uma, e que já o ano passado respondia que estava com crescimento. Aqueles que estão numa situação estável tiveram uma ligeira redução, nesta altura estão em cerca de 20% do setor, e se olharmos ali para o gráfico da direita, vamos perceber que tal como em 2012, em 2013, a tendência de quebra é notória e aumenta, estando quase nos 90%. Se formos tentar perceber o que é isto de quebra, das que respondem que estão em quebra, cerca de 30% dizem-nos que estão com uma quebra inferior de receitas, abaixo dos 20%. Depois, entre os 20% e os 50%, temos uma diminuição. Porquê? Porque houve um conjunto de rádios que passaram dos 20%, 50% para quebras acima dos 50%. Estamos a falar de uma evolução de um ano. Os custos de funcionamento de uma rádio, também para que percebam, de acordo com a nossa amostra, os custos financeiros não são por aí além, as rádios nunca tiveram. Portanto, não é novidade hoje que tenham dificuldade de financiamento, porque sempre tiveram muita dificuldade em serem financiadas pelas instituições de crédito, sempre foram vistos como projetos amadores, que não tinham viabilidade económica e, portanto, essa hoje não é a grande preocupação das rádios. Os custos com pessoal, sim, sempre foram a grande fatia de leão das rádios locais. O ano passado estariam nos 60%, baixaram relativamente em relação ao ano passado, e vamos perceber porquê, porque se despediram pessoas, e por isso reduziu-se os custos com pessoal, o que levou também ao aumento de custos operacionais. Nas 38 rádios que abordámos, em relação ao ano passado, registra-se uma diminuição de quadro de pessoal de 10 pessoas. Não é muito, mas são 10%. Mas reparamos também que as rádios estão a voltar ao seu início, ou seja, à rádio comunitária, à rádio local, à rádio associativa. Porque este ano as rádios contam já com 497 voluntários contra os 427 que tinham o ano passado. E são estes 497 que asseguram a continuidade destes projetos. E provavelmente no ano que vem, se voltarmos a olhar para estes números, as que estiverem abertas serão apoiadas por um número ainda maior de colaboradores. Vou passar este quadro, porque não é o mais importante, mas queria-vos agora deixar as principais ideias deste estudo. Observa-se uma quebra que ultrapassa os 80% no desempenho económico das rádios associadas. As rádios estão a diminuir custos em áreas-chave da organização, principalmente nos recursos humanos. Pela primeira vez, as receitas das rádios terão tido uma quebra superior a 50%. Se inicialmente estavam, o ano passado, com quebras entre os 20% a 50%, e não havia nenhuma que tivesse tido uma quebra de 50%, este ano há já um número bastante alargado de rádios com quebras de 50%. E desculpem-me, mas eu não conheço nenhum meio de comunicação social nacional que tenha quebras desta dimensão, mas também porque é muito simples de perceber, as rádios locais e os jornais locais vivem de pequenas e médias empresas, na maior parte microempresas que apostam em publicidade local. E quando essas empresas estão a fechar diariamente, é óbvio que as rádios locais não conseguem vender os seus produtos. Podem ser os melhores produtos do mundo, podem estar a subir em audiência todos os dias, mas não conseguem vender. E também temos aqui, não vou voltar a falar muito na publicidade institucional, mas o Estado tem-se esquecido de cumprir a lei a que está obrigado e que foi o próprio Estado que a fez. 21% das rádios dizem então que tiveram uma quebra superior a 50%, 39,6% apontam para uma quebra de 20% a 50% e 26,7% para uma quebra de menos de 20%. Em 2013, a percentagem de clientes não cumpridores com os seus deveres antecipadamente com as rádios era de 78%. Ou seja, 78% dos clientes das nossas rádios não pagavam dentro dos prazos que contrataram com as rádios. Ainda assim, 71% declaram que estão a pagar antecipadamente aos seus fornecedores. O que é que isto significa? Que na maior parte dos casos, e é também o que se passa na nossa cooperativa, no caso particular, são os corpos sociais que estão a injetar dinheiro para que os projetos subsistam. Apesar de tudo, o principal centro de custos para as rádios ainda é o custo com pessoal. De 2010 para 2013, o número de funcionários diminuiu e o número de colaboradores sem vínculo aumentou. Desde maio de 2012 até março de 2013, as rádios inquiridas viram as suas equipas reduzidas em 10 pessoas. Durante o mesmo período, as rádios aumentaram o número declarado de colaboradores. Mas, mantendo-se a atual conjuntura, quando questionados quantas pessoas prevêem despedir ao longo do ano de 2013, a resposta são 45 funcionários, o que significam 33% do número de funcionários das rádios associadas da ARIC. Em 2013, tanto o peso relativo de custos com energia como o peso relativo dos custos com telecomunicações nos custos totais aumentaram, porque diminuiu o pessoal. Sendo assim, hoje, uma rádio, em média, 18% do seu orçamento vai diretamente para a EDP, porque o mercado liberalizado ainda não chegou aos sítios onde nós temos as nossas antenas, e as telecomunicações representam 14% dos nossos custos. Indicam ainda que o controlo de custos em setores-chave podem ter como objetivo a libertação de fundos para o pagamento a fornecedores vitais para o funcionamento das rádios. E é por isso que me parece que chegou a altura de repensar para onde queremos ir e como queremos ir. É o momento de voltar a 1989 e pensar, afinal, para que é que queremos rádios locais. Se é para servir as populações, se prestam ou não um serviço para a pluralidade da imprensa e se prestam ou não um verdadeiro serviço público. É o momento de todos pensarmos se faz falta ter rádios locais. Se faz falta ter rádios locais com serviço público. Mas o serviço público neste país sempre foi remunerado. Não é o caso das rádios locais. Muito obrigado pela vossa atenção ao longo destes minutos. Quero apenas deixar aqui uma última nota aos senhores deputados. Acompanho com alguma regularidade o vosso trabalho, já não é novo este desabafo que vou fazer. Vemos constantemente os senhores deputados a discutirem soluções. Mas o tempo médio para passarem a vossa receita, neste caso específico das rádios locais, pode ser demasiado longo para que o medicamento venha a tempo de salvar aquele que é o mercado das rádios de proximidade. Muito obrigado.
Peço que se levante aqui o ecrã. O senhor José Faustino vai falar sem PowerPoint. E, portanto, podemos passar para ali?
Dá-me licença, senhor. Posso? Ora, muito boa tarde a todos.
Só segundo, Sr. Faustino. É só para permitir que a senhora vice-presidente tome também o seu assento. Tem a palavra o Sr. José Faustino, presidente da Associação de Radiodifusão Portuguesa.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Não vou perder tempo a fazer os cumprimentos. Faço meus os cumprimentos dos oradores anteriores, bem como os agradecimentos. Portanto, estão todos cumprimentados. O senhor deputado Mendes Bota fez-me, como se diz na minha terra, um desafio dos diabos. Fazer o diagnóstico da situação e apresentar soluções. Difícil, em 10 minutos, mas eu gosto de desafios, não vou perder muito tempo em grandes considerações, vou tentar cumprir os 10 minutos e vou muito rapidamente expor o problema da seguinte forma. Se calhar muito técnica, não sei. Mas, em primeiro lugar, vou fazer o diagnóstico, como digo, tendo em conta os fatores de ordem externa, oportunidades e ameaças, é como se chama trabalhar, fatores de ordem interna, forças e fraquezas das rádios. E nas soluções, depois apresentarei as de ordem externa, de responsabilidade da administração pública e também desta Assembleia, dos seus deputados e senhoras deputadas, e de ordem interna, porque as rádios não podem dizer, o senhor resolva-nos lá o problema. Não. Nós também temos que resolver os nossos problemas. Aliás, eu pessoalmente, não estou aqui para falar a nível pessoal, mas tenho grandes dúvidas sobre as políticas de subsídios, das coisas todas. Tenho dúvidas sobre isso. E parece que tinha alguma razão, porque estamos onde estamos também, e os subsídios não resolvem tudo. E criou maus hábitos e muitas desigualdades. Fatores de ordem externa, oportunidades. Uma delas é logo a proximidade. A proximidade fala-se muito, mas eu quero aqui dizer o seguinte. Muita gente fala na proximidade como fala de estratégia sem saber o que está a dizer. Para existir proximidade tem que ter duas características. A proximidade física e o tempo. Eu tenho que ocupar o mesmo espaço e o mesmo tempo do que o meu interlocutor. Portanto, emissor e receptor têm que ocupar o mesmo espaço e o mesmo tempo. Senão, não há proximidade. Ora, as rádios têm a grande vantagem da proximidade, porquê? Porque as pessoas que ouvem, como lidam com os fazedores de rádio, identificam-se, têm a potência pagada para os ouvir, deixa lá ver a asneira que ele disse, aceitam bem. É a nossa rádio, digamos assim. Portanto, é um fator, é uma oportunidade importante que existe. Depois é um meio privilegiado de comunicação para o desenvolvimento regional. Foi uma coisa que o serviço público nunca percebeu. Nem quis pagar. Gasta toneladas de dinheiro em vários órgãos de comunicação social, em planeamentos que normalmente não têm bem as análises do que é que possam os resultados e todavia não utilizam a proximidade. Dou-vos um exemplo. Imaginem, feito pelas rádios e pelos jornais de proximidade, a campanha da TDT. Assim, o que é que aconteceu? E uns artistas da praça, umas pessoas que trabalham aqui em Lisboa nos espetáculos, apareceram a dizer, não sei o quê. A tia Maria, a conversa não era com ela, naturalmente, portanto, não há uma adaptação de proximidade. Quer dizer, ali, naquele sítio, na praça tal, na rua tal, não tem cobertura, faça isto, faça aquilo. Portanto, trabalha-se assim, mas o professor o João Paulo Faustino apontou aí, por causa da questão do crânio, do novo quadro comunitário, há uma coisa que eu vos digo, e eu venho aqui defender as rádios, naturalmente, o João Palmeiro defende os jornais e eu defendo as rádios, ajudado ali por Nuno. As rádios, até porque as pessoas não gostam de ler, são um fator, um instrumento importante para o desenvolvimento regional. Sem comunicação não há desenvolvimento regional. E não se iludam, porque o porta a porta faz-se na campanha, mas depois no dia a dia tem que se falar para as massas. E o ponto a ponto, o face a face, não resulta. Depois, outra oportunidade, tem que ser telegráfico, peço desculpa, o acesso a novos meios. Pode ser importante para as rádios e também para os jornais a diversificação de atividade. Se bem que seja uma diversificação um pouco mitigada, porque a diversificação era deixar de fazer rádio e passar a fazer salsichas. Não é isso que estou a falar. É passar, não é? Tecnicamente, diversificação, fica dentro do mesmo setor, dentro do mesmo ramo. Portanto, será fazer a imprensa escrita àqueles que fazem rádio, ou na internet, ou para papel, ou televisão, ou outra coisa qualquer. Portanto, é, de facto, uma oportunidade e a internet abre, de facto, horizontes extraordinários. Depois, aquilo que aqui foi muito falado pelo meu colega Nuno, há uma disponibilidade de colaboração graciosa, animadores, cronistas, comentadores, etc. Aliás, eu nesta sala, se estivessem todos lá na minha terra, tinha aqui todos eram possíveis colaboradores da minha rádio, visto que todos têm qualidade para apresentar e dizer qualquer coisa sem precisarem de receber dinheiro da rádio e cumprindo todos aquilo que os americanos chamam o serviço público. E que nós, eu também chamo. Depois, mesmo no ponto de vista das marcas globais, das grandes marcas e tudo isso, as rádios de proximidade permitem uma coisa extraordinária que também não é aplicada, não é só os políticos que têm culpa. Os outros também há marretas em todo o lado, peço desculpa. Que permite a segmentação territorial. Eu uma vez vi um outdoor, que era uma aldeia do norte cheia de neve, a aconselhar a malta a ir para o Alentejo fazer praia ou qualquer outra coisa. Coisas completamente disparatadas, resumidamente. Portanto, o que é certo é que pode haver, e permite-se, portanto, este tipo de órgãos de proximidade, fazer a segmentação territorial. Portanto, é uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Agora, as ameaças. A proximidade também é uma ameaça. Eu estou aqui a falar e vocês dizem, o rapaz não é que já está um bocadinho assim, já com cabelos brancos e tal. Ele está lá e tal. E a coisa passa, amanhã já não se esquece. Mas se fossem todos meus vizinhos, não se esqueciam tanto depressa. Esteve lá dizendo, temos as neiras lá na Assembleia e tal, mas devia estar calado e tal, não sei o quê. Ou seja, é o efeito negativo da proximidade. Os santos de casa não fazem milagres. E isto tem que se contar com essa situação. Isso, os órgãos de expansão nacional não têm esse tipo de problemas, naturalmente. Mas também não fazem proximidade, não enganem as pessoas que não fazem. Depois, há, por exemplo, no campo comercial, não é só os grandes anunciantes que valorizam. O Tijo Aquino da Mercearia, a Dona Maria da Drogaria, também desvaloriza o seu meio. Não acredita que as pessoas vão lá porque ouviram. E depois conhece, a voz é aquela que ela conhece, há também uma solução. Portanto, a proximidade também tem efeitos negativos. Outro problema, afastamento dos grandes centros de decisão. Eu não tenho complexo desses, mas posso-vos dizer, porque o sinto, aliás, os deputados sabem isso quando vêm para Lisboa, a diferença entre Lisboa, e o pessoal de Lisboa não é que sejam mais pessoas, mas há um afastamento tremendo, portanto... E é curioso, mesmo um tipo que venha, eu estou ali a olhar para o Ricardo, mesmo que venha da Madeira, chega aqui, não é piada para ninguém, lembrei-me apenas porque ainda não o cumprimentei, estou-me a meter com ele. Imediatamente começa a pensar como as pessoas de Lisboa. Mas não é por mal, é assim, somos nós, seres humanos, somos todos assim. Eu estou com estas conversas, mas para aqui vier, também já falo um bocado como os de cá, porque a associação é aqui em Lisboa, naturalmente. O não reconhecimento do serviço prestado, a vulnerabilidade a pressões políticas, económicas e de toda a ordem, portanto, também já aqui foi falado. A concorrência são as outras rádios, são os novos meios na internet, são os jornais, São as iniciativas locais, até há patrocínios para excursões de finalistas, para 30 para uma linha e para tudo isso. Agora, felizmente, o dinheiro. Felizmente, neste aspecto, o dinheiro é menor, começaram a perceber que eram pobres e então há menos desassossegos destes. Mas já qualquer miúdo faz rifas, faz publicidade, faz qualquer coisa. É outra desordem que por aí há, de outdoors, de coisas sem licenças, coisas complicadíssimas, mas que são uma concorrência tremenda. Não é só a internet, e a nível de proximidade da internet não é um grande, não é muito perigosa. Os anunciantes, portanto, o auditório, outro problema que temos aqui, é o auditório é reduzido, portanto, o auditório de proximidade é reduzido, os anunciantes são reduzidos, há escassez de recursos humanos qualificados, também é muito importante, há excesso de exigências de ordem legal e regulamentar, e eu posso-vos dizer o seguinte para terem uma ideia, e eu sei o que estou a dizer, porque sou diretor de uma rádio local, pequena, pequeníssima, as exigências feitas a uma rádio local são equivalentes a uma média empresa industrial com 200, 300 trabalhadores. As receitas são abaixo de qualquer cafeteria de bairro da província, porque qualquer cafeteria em Lisboa fatura muito mais. Portanto, vejam bem a gravidade disto. Depois, eu deixei para o fim, porque não vale a pena chorarmos mais, a crise económica, a retração de mercado, a dificuldade de cobranças, etc. Portanto, isso é tudo isso. Agora, vamos aos fatores internos, tanto na parte de diagnóstico, das próprias rádios, a sua força. Conhecem bem o auditório e o meio envolvente, a proximidade, conhece toda a gente. A implantação no local, a proximidade dos acontecimentos locais, etc. Facilidade de acesso às fontes de informação locais, também já aqui foi falado. Conhecimento do mercado, conhecimento pessoal dos anunciantes e das necessidades deles, boa capacidade de adaptabilidade às necessidades comunicacionais dos anunciantes. Pode-se fazer a coisa um pouco à medida. Estou a acelerar por causa do tempo. Fraquezas. Dificuldades de acesso às fontes de informação nacionais e internacionais, e estou a olhar ali para o meu amigo Afonso Camões, diretor da Lusa, presidente. Portanto, dificuldades de acesso às fontes de informação nacionais e internacionais, não é porque não as haja, não é dinheiro. Escassez de meios e recursos de produção, é uma verdade, foi já aqui falado. Desconhecimento da audiência, faltam estudos de audiência e de mercado fiáveis e à escala de proximidade, e dificuldade de acesso a grandes anunciantes e agências de publicidade. Também é um constrangimento importante. Agora vamos às soluções, e vou fazer rapidamente, que é aquilo também que cá vimos fazer, é dar soluções, também não é só chorar, peço desculpa, mas peço 3 minutos do secretário de Estado. Peço mais 5 minutos, que é os do secretário de Estado. Senão ficam sem as soluções.
Sim, mas aponte para 3, faz favor.
Olhe, de ordem externa, da vossa responsabilidade da Assembleia dos Políticos, a garantia absoluta e sempre da liberdade de programação e de informação, o reconhecimento da rádio como atividade cultural de interesse público, a discriminação positiva, e aqui dava-me para mais não sei quanto tempo, Código do Trabalho, Código do Direito de Autor e Conexos e Código da Publicidade. Pensem, por exemplo, na publicidade do ovinho das cooperativas, das adegas particulares, tudo isso que não podem ser anunciadas nas rádios no prime time, mas na televisão não tem problema nenhum, porque por acaso coincide. Por exemplo, só, a simplificação administrativa e de regulação, a redução das taxas de regulação, que parece não, mas são importantes. As coimas, à semelhança da lei da rádio, que já as reduzem 50%. O cumprimento das cotas de publicidade obrigatória, já aqui foi falado, nas rádios de proximidade. Por exemplo, os tempos de antena das eleições que se aproximam, sem começar a esmifrar o dinheiro, era uma boa oportunidade para poupar dinheiro até ao próprio Estado, é um bom meio para ano, como disse. As iniciativas partidárias dos comícios, tudo isso deve ser regulamentado, porque as rádios não podem fazer isso. Depois, direcionar o sistema de incentivos para o apoio indireto, por exemplo, a agências noticiosas, infraestruturas de multimédia e comunicações com gestão do uso comum, direitos de autor e conexos, estudo de mercado e de audiências e formação profissional. Criação de um incentivo específico, isto é muito importante, para apoiar a produção própria de conteúdos informativos e culturais e para não ir ao orçamento de Estado, que nós não queremos dinheiro do que não tem, podem tirar algum à taxa do audiovisual, tanto à contribuição do audiovisual. E se ele for todo para a televisão, o que sobrar do Estado pode então ir para isto, não é uma coisa de 1% ou 2%, não é muito. criação de programa especial de apoio ao emprego para jovens e reciclados de outros desempregos. O Impulso Jovem é uma boa iniciativa, não temos nada contra, mas não funciona em caso específico de cada setor. É aquele geral que se aplica, por exemplo, no caso da RAD. Não, tem que ser uma coisa específica, o Governo tem... Não aplica. E depois, se quiser, explico. Mas o Governo tem, e o Governo anterior também tinha uma proposta que fizemos nesse sentido. Agora, os de ordem interna, portanto, a responsabilidade dos próprios operadores, as soluções. A produção de conteúdos exclusivamente adaptados ao auditório. Destaque de acontecimentos locais e dos protagonistas locais. Lembrem-se da quantidade e a capacidade que temos de protagonistas locais, professores universitários, pessoas intelectuais, pensadores, pessoas de uma categoria extraordinária. Conteúdos especializados a determinados nichos. Há muito disto nos mercados de proximidade, muita necessidade disto. Tratamento da informação global na perspectiva local. Porque a informação global não pode ser atirada para trás, daí a necessidade da agência noticiosa, mas vista na perspectiva local e de proximidade. Recurso a serviço de agências e outras fontes de informação. É um erro, as rádios mesmo possam, não podem, infelizmente, não poder recorrer às agências noticiosas. É um bom e importante instrumento de trabalho. Volto a olhar para o Afonso Camões. Não há dinheiro para pagar, é preciso arranjar maneira para isso. Colaboração com outros meios, não quer dizer que tenham que ter todos os meios. É a chamada cooperação estratégica. Cooperação estratégica porquê? Porque é uma cooperação entre adversários e concorrentes. Isto também foi para utilizado mal, mas é preciso. Cooperação estratégica é quando eu coopero com um adversário, com um concorrente, mas que me dá jeito de cooperar. Constante renovação do produto radiofónico e diferenciação perante a concorrência. É preciso fazer coisas diferentes para atrair as pessoas. Privilegiar a polivalência dos colaboradores. O pessoal do sindicato não se assuste. O Alfredo Maia sabe que é fundamental, uma vez dizia-me, qualquer dia, se eu quero que o jornalista leve uma vassoura, não sei se ele se lembra disso, no rap para ir varrendo a coisa para o cordão. Não. Disse ao Alfredo, o que eu quero é que o jornalista varra com a vassoura como deve ser, porque adaptada cá atrás não serve para nada. É muito importante a polivalência. Atenção, eu sou jornalista, sei do que é que estou a falar. Os recursos humanos, aprendizagem em contexto de trabalho. Deixem-se de folclore. É no trabalho, é aprender, fazer que se aprende, é aí que se desenvolve a formação profissional. E é aí que é necessário.
Sr. Faustino, peço que termine, por favor.
São três pontos. Aproveitamento da colaboração graciosa. Por vezes vai mais a dedicação e o amor à camisola do que o profissionalismo. Talvez não, o falso profissionalismo. Proposta de produtos comerciais personalizados. Porque as empresas de proximidade também têm as suas próprias necessidades específicas. É preciso adaptar o produto a essas necessidades. Procurar a fidelização dos clientes com bons produtos de publicidade. Também tem que ser dito isto, também isso tem que ser bem feito. E criação de novos circuitos de distribuição, mais uma vez em cooperação estratégica, tentando chegar a grandes marcas e grandes anunciantes. É isto, o discurso não é muito bonito, é mais técnico do que outra coisa. Agradeço a sua paciência por ter passado o tempo, peço desculpa aos outros, ocupei mais tempo, e o vosso agradecimento também, estou à vossa disposição para aquilo que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. José Faustino. Nós assim terminamos agora a apresentação dos oradores do primeiro painel. Vamos mudar a mesa e vou solicitar, portanto, desde já agradecer a todos as vossas intervenções. Estão aqui lugares para que possam tomar assento aqui mesmo à frente. E agora vou pedir à segunda equipa que venha para campo, desde já chamando, portanto, o Presidente do Conselho Regulador da ERC, Carlos Magno, Presidente do Sindicato de Jornalistas, Alfredo Maia, o Diretor do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, Pedro Beranda Costa, e à nossa Vice-Presidente, para já, desde já, muito obrigado também por nos ter acompanhado aqui. Claro. Chamava uma vez mais a atenção para a necessidade de quem quiser usar da palavra no período de debate, de preencher o boletinzinho de inscrição e entregar, portanto, à nossa funcionária. Não, até você. painel número 2, os poderes públicos e a regulação, tal como disse no início da nossa conferência, por razões que todos nós conhecemos, o Sr. Secretário de Estado Adjunto, do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Feliciano Barreiras Duarte, portanto não pode comparecer, por acaso, por uma dupla motivação. Primeiro, está doente, com uma forte gripe está em casa, está acamado, e em segundo lugar, mesmo que pudesse ultrapassar essa circunstância, a situação de missionário em que se encontra o Sr. Ministro, portanto, estende-se, obviamente, aos seus secretários de Estado, e, portanto, obviamente que nessa condição entendeu que não faria muito sentido estar aqui hoje a debater esta temática. Portanto, esperaremos para que os próximos dias possam esclarecer quem será no futuro, nos próximos tempos, o responsável pela comunicação social e portanto, teremos a ocasião de trabalhar com esse futuro responsável. Portanto, dando agora, desde já, a palavra ao Dr. Carlos Magno, portanto, Presidente do Conselho Regulador da ERC, tal como disse. Portanto, procuraremos cingir a 10 minutos. É evidente que poderá haver aqui alguma tolerância, como tem havido em relação aos oradores do primeiro painel, mas pedia que não fosse muito excedido o tempo normal, que é para podermos depois ter um intervalo e passarmos então à audiência a poder intervir. Dr. Carlos Magno, tem a palavra, é sempre um prazer. Você é presença assídua nos trabalhos da nossa comissão, mas hoje a nossa comissão está alargada, como vê, a mais de uma centena de pessoas.
Muito obrigado, serei breve, não faço parte da mobília ainda, mas é com prazer que estou aqui hoje. A sala está bonita, queria agradecer à vice-presidente Teresa Caeiro a hospitalidade e ao deputado Mendes voto o convite. É bom estar aqui e discutirmos isto no sítio certo. Eu vou-lhes falar de uma palavra que é uma palavra para mim mais importante nesta altura, ou melhor, duas palavras associadas, território e a palavra rede. São duas palavras fundamentais no debate de hoje. Antes disso, eu digo, gostava de lhes dizer o seguinte. Eu gostava de ter um país onde cada deputado tivesse, ou trouxesse debaixo do braço, o jornal do seu círculo de origem. Eu gostava de encontrar nas áreas de serviço das autoestradas, a imprensa local, dos sítios onde a gente passa, ao lado dos jornais desportivos e das revistas do coração. Eu gostava de ouvir um dia nacional para uma emissão simultânea de todas as rádios do país, uma emissão nacional, já se fez uma emissão das grandes rádios um dia, pode-se fazer uma emissão das rádios regionais e locais todas. Seria muito interessante nesse dia pôr um país todo a falar, um com o outro, ou o país a falar para si próprio, sobre o que quiserem, mas seria muito interessante ouvir sotaques, ângulos de abordagem, opiniões, temperaturas, aquilo que quiserem. Fica a sugestão. Eu gostava que as rádios regionais evoluíssem para a convergência digital com TVs regionais, metropolitanas, web TVs e sei lá o quê, e que participassem num debate extremamente importante que o organismo que eu presido está a travar e que vai propor a este Parlamento, que é que se faça, ou que se arranje maneira de ser possível que haja debates eleitorais nas próximas eleições autárquicas. Corremos o risco de não ter debates eleitorais nas televisões, corremos o risco de não ter debates eleitorais nas rádios, e corremos o risco de não ter grande debate no país nas próximas eleições autárquicas. Não sei se haverá autárquicas e legislativas em simultâneo, não sei quando é que serão as presidenciais, não faço ideia quando é que são as legislativas, acho é que as primeiras eleições no calendário são as autárquicas e, portanto, seria bom que nas autárquicas as televisões não cumprissem aquilo que ameaçaram fazer, que é não transmitir debates. Dir-me-ão, mas a que propósito é que fala disso num debate sobre a imprensa regional? É que eu acho que a imprensa regional, nas próximas eleições autárquicas, tem um papel fundamental a desempenhar e seria bom que o Parlamento, os cidadãos e os operadores se entendessem nesta matéria. A ERC acaba de produzir um documento, juntamente com a Comissão Nacional de Eleições, que vai propor na próxima quinta-feira às televisões nacionais, temos uma reunião marcada com as televisões nacionais, para discutir esta questão. Como, cumprindo a lei, fazer debates eleitorais que, como sabem, são praticamente inviáveis, atendendo a um acórdão que houve recentemente e que obrigou toda a gente a debater com todos, o que faz com que, para termos debates eleitorais, nós tivéssemos de ter 600 ou 700 debates durante a campanha eleitoral, o que esmagaria completamente a programação das televisões. Eu acho que era bom que a imprensa regional se associasse a isto. Estas são as minhas mensagens para hoje, porque eu acho que as eleições autárquicas que se aproximam vão ser um momento importante para o país e era bom que rádios e televisões, ou melhor, rádios e jornais locais se envolvessem nisto. Disse-lhes eu no princípio que há uma palavra mágica para mim neste processo, que é a palavra território. Eu vou ser telegráfico. À palavra território eu associo a palavra rede. Nós hoje temos uma rede de rádios locais e de jornais regionais que é pura e simplesmente ignorada por toda a gente, a começar pelas grandes cadeias e pelos grandes jornais nacionais. Basta ver, por exemplo, que as grandes órgãos nacionais deram mais importância aos blogs, citando-os e recitando-os a propósito e a despropósito de tudo, e esqueceram aquilo que pode ser a referência, a cobertura, a indexação diária que antigamente, por exemplo, a Antena 1 teve, de tudo o que é jornal regional ou mesmo rádio local. Depois há uma outra palavra que acho que vale a pena sublinhar, que é a questão da geografia da língua, muito associada ao território. Associada a essa, eu falarei da migração para o digital. Assumo também que tudo isto pode fazer parte das indústrias criativas. E acho que nós temos que pensar nisto, de facto, como disse há pouco o Paulo Faustino, na lógica daquilo que são as indústrias culturais e criativas, porque sem órgãos de comunicação social locais, nacionais e regionais, não existem indústrias culturais e criativas. Nós temos em Portugal um país único, com uma língua única, com uma história que é conhecida, mas temos a variedade regional que é conhecida. Não temos regiões, mas há uma coisa que ninguém nos tira, que é a consciência regional. E quando nós, às vezes, pensamos que as coisas estão resolvidas, não estão. A voz da consciência regional aparece, por vezes, nesses pequenos espaços de liberdade que são os órgãos da imprensa regional, e que aparecem muitas vezes associados não só a pequenos círculos do território, mas também a uma realidade que por essa Europa fora vai emergindo como salvadora da própria Europa. Como sabem, a Europa das Nações está em crise, a Europa dos Povos está em crise, há uma Europa que não está em crise, que é a Europa das Cidades. Grande parte dos projetos locais e regionais são projetos das cidades que levam, aliás, a marca das cidades e que são projetos que podem ser desenvolvidos através dessa realidade que não precisa de ministros dos negócios estrangeiros e que se chama a rede das cidades europeias. Penso já ter ultrapassado os meus minutos, mas eu queria ficar nos 7 e não ir aos 10. Eu gostava de voltar àquele país de que eu lhes falei no princípio. Eu faço a autoestrada Lisboa-Porto mais que uma vez por semana, faço pesquisa das rádios que vou ouvindo ao longo do caminho, há cada vez mais espaços silenciosos, há cada vez mais rádios nacionais a utilizar as rádios locais como multiplicadores do seu próprio, da sua própria emissão nacional, não tenho nada contra, mas há aqui uma coisa que é preciso ter em conta, que é a necessidade de profissionalizar tudo isto, e na profissionalização está incluída também uma coisa que eu considero extremamente importante, que é só a profissionalização pode dar liberdade plena e total a quem participa desses projetos. Quem faz desses projetos, projetos pessoais ou projetos políticos, e não projetos profissionais, dificilmente conseguirá perceber qual é a opinião dos outros e como é que é a opinião dos outros e a liberdade de expressão se pode manifestar de forma natural, espontânea e sem conflito. É aí que entra, do meu ponto de vista, a regionalização. Vou terminar sublinhando que é bom que este Parlamento se debruce mais vezes sobre estas questões. É fundamental que nós discutamos o que é que deve ser a regulação neste setor, nesta área, mas é bom que a gente não se esqueça de duas coisas. Há uma consciência regional a emergir no meio da crise. Essa consciência regional pode contribuir para o conflito ou pode contribuir para a solução da crise. É um aviso que eu aqui deixo, com algum otimismo que me caracteriza, mas também com a sensação de que quanto mais o tempo passa, mais nós esquecemos o essencial e nos preocupamos com coisas que pouco interessam a quem está no terreno e a quem sabe que, para salvar estes projetos, mais do que ter um sonho e alimentá-lo, é preciso já ter muita paciência. Porque alimentar estes projetos com a quantidade de legislação que existe e com as dificuldades burocráticas que muitas vezes se criam, falo por mim porque a ERG também, por força da sua obrigação, muitas vezes tem que entrar nesse jogo, eu acho que nós devíamos procurar simplificar ao máximo tudo isto e fazer o grande debate nacional a partir do território onde estes projetos estão instalados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Magno, por ter sido, enfim, tão conciso, que até ficou abaixo do tempo que lhe estava destinado, mas muitas vezes não é só o tempo que significa a importância de uma intervenção, portanto é também a profundidade das pistas que nos deixa. E por isso agora passamos para alguém que também é visita habitual da nossa comissão, o Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Alfredo Maia, portanto desde já lhe dou a palavra também para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos, colegas de mesa. Eu não resisti à tentação de escrever a minha intervenção, desde logo para fazer um esforço de economia de tempo. Eu começo por felicitar o Sr. Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação da Assembleia da República pela feliz, atual e oportuna realização desta conferência e, sobretudo, pela escolha do tema deste painel, que é Poderes Públicos e Regulação, que constituirá seguramente uma oportunidade para uma franca e aberta reflexão, designadamente sobre os limites à intervenção do poder político neste campo tão complexo e tão sensível que é a comunicação social. Porventura, afastando-me um pouco do tema geral deste nosso encontro, mas perceberão, ou farão favor de perceber, que de facto estas coisas estão ligadas. Neste contexto, eu não posso deixar de começar por chamar à colação um episódio bem recente do que constituiu uma tentativa de violação por parte do poder político e, no caso, por parte do próprio Parlamento, da independência e da autonomia de um órgão de informação que é propriedade do Estado. Trata-se do requerimento apresentado pelo CDS, Partido Popular, com vista à audição nesta comissão do diretor de informação da RTP, a fim de que ele prestasse explicações ao Parlamento sobre os convites a duas personalidades da vida pública, da vida política, isto é, o antigo ministro Nuno Moraes Sarmento, do PSD, e o ex-secretário-geral do PS e primeiro-ministro José Sócrates, para programas de comentário político semanal na RTP. É certo que, em rigor, não se pode dizer que o CDS-PP agiu ao arrepio de normativos que, na verdade, lhe consentem a apresentação de tal proposta, desde logo, sem dúvida, o regimento da Assembleia da República, mas especialmente os estatutos da RTP, aprovados por uma lei da República, isto é, a Lei nº 8 de 2007, de 14 de Fevereiro, que aprova esses estatutos. E estes estatutos, eu permito recordar-vos, não só estabelecem a regra da audição anual dos diretores de informação dos serviços públicos de rádio e televisão, além da administração, artigo 5º, número 2, mas também concedem a este Parlamento a faculdade de, a qualquer momento, convocar tais elementos para prestar esclarecimentos respeitantes ao funcionamento do serviço público, artigo 5º, número 4. Não obstante este consentimento a si próprio conferido pelo Parlamento, a convocação regular ou ocasional a todo momento, está na lei, dos diretores de informação justifica uma viva inquietação com o que ela representa de violação da garantia constitucional da independência e autonomia dos órgãos de comunicação social detidos ou participados pelo Estado. Com efeito, dispõe o número 6 do artigo 38º da Constituição. A estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social do setor público devem salvaguardar a sua independência perante o Governo, a Administração e os demais poderes públicos, bem como assegurar a possibilidade da expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Neste comando constitucional deve fundar-se a convicção dos cidadãos de que, não obstante a natureza estatal da propriedade ou do controle económico de meios de comunicação social, estes não estão ao serviço senão da cidadania, devidamente preservados de quaisquer formas de ingerência e fora do alcance de qualquer veleidade de instrumentalização por parte do poder político. A vida e a experiência ensinam-nos que é necessário alçar tais cautelas e exigências a patamares mais elevados. 39 anos volvidos sobre a Revolução de 25 de Abril e 37 anos depois da aprovação da primeira Lei Fundamental Democrática, permanece no espírito de muitos a suspeita, se não a convicção, de que o jornalismo não é verdadeiramente livre e que especialmente os meios de comunicação social públicos permanecem ao serviço da maioria de turno. Justamente a quando da discussão da lei que aprovou os estatutos da RTP, tivemos a oportunidade de alertar para o grave risco de a consagração da prestação de contas pelos diretores de informação dos serviços públicos de rádio e televisão poder ser lida pelos cidadãos como uma expressão prática e demonstrada de sujeição ao controlo político. Infelizmente, não o entendeu assim a maioria dos deputados que então aprovou a lei. Assim como outros atos desta Assembleia concorrem para alimentar esta insuportável suspeita de que o poder político se comporta em relação à RTP como um caprichoso patrão de quinta. É, aliás, exemplo bem flagrante, agora já de verdadeira ingerência, a recente aprovação de uma recomendação ao Governo para que, atendendo às responsabilidades decorrentes da concessionária de serviço público, pondere o Governo a possibilidade de se promover a emissão de um programa televisivo em canal aberto, de cobertura nacional e nas comunidades portuguesas, com periodicidade mínima semanal, para divulgar as atividades e as potencialidades associadas à agricultura e ao mar que se desenvolvem em Portugal. Recomendação esta que, salvo melhor opinião, não respeita nem os limites à intervenção parlamentar nos órgãos de informação do setor público, nem as do próprio Governo, como representante do acionista-Estado, ao qual está vedado, de facto, promover o que quer que seja em termos de programas. De facto, tanto a lei constitucional como as leis ordinárias, tirando o infeliz caso dos estatutos da RTP que aqui mencionei, estabelecem limites muito claros à intervenção do poder político nos meios de comunicação social públicos. Intervenção que ocorre e esgota-se em dois momentos: os atos legislativos e a designação dos órgãos sociais das empresas e do Conselho de Opinião, da RTP, por um lado, e dos membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, por outro. A própria Constituição define, veja-se o artigo 39, alíneas C e F, que é a uma entidade reguladora e não ao Governo ou à Assembleia da República que cabe assegurar, nos meios de comunicação social, a independência perante o poder político e o poder económico e a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Daqui só pode resultar que, se qualquer partido entende, por exemplo, que a grelha de programas de comentário político oferecida pelo operador de serviço público, e já agora, porque não, também dos operadores privados, não está conforme com os preceitos do pluralismo íncitos na Constituição, na lei e no contrato de concessão celebrado entre o Estado e a RTP, tem à sua disposição um verdadeiro arsenal de recursos, de que destaco o protesto junto dos diretores de informação, que é legítimo, desde que formulado nos termos apropriados. O pedido de apreciação da conduta dos órgãos de informação pelos respectivos conselhos de redação. O pedido de apreciação pelo provedor do espectador e do ouvinte, se for o caso. E, finalmente, o pedido de apreciação e de intervenção do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Não é demais voltar a salientar, aliás, o papel da ERC como autoridade à qual cabe velar pela independência e pelo pluralismo dos órgãos de comunicação social, especialmente os do setor público. A este propósito, eu gostaria de sublinhar, independentemente das leituras que façamos desses documentos, a importância dos relatórios da regulação e mesmo dos polémicos relatórios do pluralismo informativo, apesar dos atrasos na sua publicação. Já agora, observar que o de 2011 suponho que tampouco foi entregue nesta Assembleia. Desde logo, por se tratar de documentos que são públicos e por isso permitem aos cidadãos, além dos profissionais e outras pessoas mais diretamente interessadas, avaliar da conduta dos meios de comunicação social e especialmente aferir do cumprimento das imprescritíveis obrigações de pluralismo. Em falando de pluralismo, gostaria de chamar também a atenção para a oportuna e indispensável iniciativa da entidade reguladora de elaborar uma diretiva para as rádios locais, determinando a obrigação de que também os serviços de programas temáticos musicais garantam serviços noticiosos de âmbito e de produção local. Trata-se de uma importante iniciativa heterorregulatória que se impõe face ao completo desvario, mais do que tolerado pela última revisão da Lei da Rádio, que se apoderou das rádios locais, transformando-as em meros retransmissores e multiplicadores de um giradiscos gigantesco que impõe e uniformiza as opções e a estética musical a todo o país e, quando existem noticiários, quero dizer, distribui à escala nacional um noticiário uniformizado por um padrão de critérios, ângulos de análise e condicionalismos, alheio à multiplicidade diversa do país real e estranho à realidade, aos anseios e às expectativas das populações. Oxalá a ERC publique, pois, esta diretiva, corrigindo um pouco o mal feito pelo poder político que parece ter desistido das populações. Oxalá, por outro lado, o poder político se disponibilize para a adoção de políticas públicas de efetiva promoção e valorização dos projetos de comunicação social, contribuindo para a diversificação e o pluralismo da oferta informativa, especialmente às escalas local e regional. O Sindicato dos Jornalistas aguarda naturalmente, com grande expectativa, o famoso pacote de 25 diplomas para o setor que o Governo tinha em preparação e que parece suspenso, mas deixem-me assinalar desde já que há alguns anos que temos apresentado a sucessivos governos e grupos parlamentares um conjunto de propostas com vista ao incremento de políticas públicas de promoção da leitura e de alavancagem, desenvolvimento e consolidação de projetos editoriais, especialmente os de base local e regional. Deste conjunto, destacaria as seguintes medidas: apoios do Estado à assinatura de publicações periódicas, nomeadamente pelas escolas e pelas bibliotecas das coletividades, com o objetivo de disseminar e aproximar os leitores desde a mais tenra idade. Iniciativas fiscais em sede de IRC ou investimento publicitário em meios de comunicação social, com majorações nos casos da aposta em meios locais e regionais. É aquilo a que nós poderíamos chamar a publicidade benévola. Ela pode não ter um retorno imediato, mas representa um esforço da coletividade, aqui corporizado pelo tecido económico, no sentido de promover a imprensa local e regional e as rádios locais como alavancas do desenvolvimento local e regional. Uma outra medida seria a contratação de jornalistas séniores, com preferência para profissionais desempregados, com vista e com o objetivo de aproveitar e rentabilizar o rico capital de competência, experiência, memória e espírito crítico que sucessivas reestruturações e encerramento de meios de comunicação social estão a desperdiçar. E, finalmente, entre outras medidas, e só para concluir, porque o tempo escasseia, a concessão de apoio financeiro e técnico a soluções de natureza cooperativa, e falo especialmente de cooperativas de jornalistas e outros trabalhadores do setor, para o desenvolvimento de projetos novos ou mesmo para a salvaguarda e a recuperação de projetos que tenham a sua existência ameaçada. Era o que queria dizer, peço desculpa qualquer palavra mais maldita. e disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Alfredo Maia. Passamos agora à última intervenção deste painel, a cargo do Diretor do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, Pedro Beran da Costa. Sim?
Ah? Só uma pergunta muito rápida, só para ter um esclarecimento. Se o tema da comunicação e da conferência era o papel dos meios de comunicação social, locais e regionais, desafios atuais e futuros, isso foi feito, o convite atempadamente a todos os oradores e com o tempo para poderem preparar as suas comunicações de 10 minutos sobre este tema?
Foi. Foi, aliás, fui eu próprio que contactei todos os oradores, um a um, e que lhes transmiti qual era o programa e até quem eram os outros oradores. Portanto, isso foi feito. Aliás, como é norma e hábito, é um costume. Ora bem, portanto, estava a dizer que dou desde já a palavra ao Dr. Pedro Beran da Costa, Diretor do Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Faz favor.
Se importa. Ah, sim. Dá jeito.
Temos um cronómetro a funcionar.
Então, muito boa tarde a todos. E antes de mais, agradeço o convite, Sr. Deputado Mendes Bota, e felicito-o por esta iniciativa. Já aqui foi referida a ausência do Sr. Secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte. Provavelmente alguns saberão, este Secretário de Estado tem a tutela justamente do Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Ora bem, essa circunstância, como sabem, no sistema que está instituído legalmente, a administração pública não para. A circunstância de um membro do Governo estar de missionário faz também com que, tecnicamente, o Diretor-Geral, que é tutelado por ele, esteja também numa situação, eu diria, precária de missionário, mas, em todo caso, assegura a continuidade da máquina do Estado e, portanto, aqui estou eu para, evidentemente, continuar a representar com todo o gosto e empenho o Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Em todo caso, também, ainda a título de introito, gostaria de referir que a circunstância de o Sr. Secretário de Estado estar missionário e essa circunstância de tê-lo feito não vir a este debate não mudou uma vírgula aquilo que eu tinha a dizer. Isto é, a administração pública tem, e é saudável que tenha, alguma independência técnica relativamente aos membros do Governo que o tutelam, e nessa medida as palavras que tinha preparadas para vir aqui dizer são exatamente as mesmas que tinha preparado na eventualidade ou na hipótese que eu previa de o Sr. Secretário de Estado estar presente, porque o convite que o Sr. Deputado Mendes Bota me formulou foi antes da situação de ele estar de missionário. Bom, dito isto, gostaria de brevemente, só provavelmente para nem todos saberão, o que é que o Gabinete para os Meios de Comunicação Social faz, que atribuições é que tem, porque qual é a sua razão de existir. Eu diria que basicamente tem a ver com três áreas de atuação. Uma, justamente apoio ao membro do Governo da tutela na formulação das políticas públicas para o setor e executa algumas dessas políticas. O segundo nível de intervenção tem a ver com a gestão de um sistema de incentivos financeiros do Estado à comunicação social regional e local, já aqui falados, porte pago, enfim, e outros incentivos de menor expressão financeira. E um terceiro nível de atuação tem a ver com a representação do Estado português em fóruns internacionais, no âmbito da União Europeia, no âmbito do Conselho da Europa e de outras organizações internacionais. Bom, dito isto, alguns de vós interrogar-se-ão o que é que está aqui o Gabinete para os Meios de Comunicação Social a fazer, na medida em que este painel, bem sei que o tema da conferência é o papel dos meios de comunicação social locais e regionais, desafios atuais e futuros, mas este painel onde eu participo tem a ver com os poderes públicos e a regulação. Portanto, o tema regulação está aqui muito enfaticamente posto neste painel. E perguntar-se-ão, com estas atribuições que eu resumidamente dei da atividade do GMCS, o que é que nós temos a ver com a regulação. E, portanto, aparentemente estaríamos aqui deslocados deste discurso de regulação e estaria, sim, bem situado, não só a entidade reguladora para a comunicação social, como o Sindicato dos Jornalistas. Mas é só numa aparência, porque, de facto, numa definição um pouco mais, eu diria, mais extensa do termo regulação, e aqui socorri-me a um dicionário, diz-se que regulação é o conjunto de técnicas ou ações que, ao serem aplicadas a um processo, dispositivo, máquina, organização ou sistema, permitem alcançar a estabilidade de ou a conformidade continuada a um comportamento previamente definido e almejado. E esta regulação tem como objetivo, uma vez mais socorrendo-me aqui de uma definição, tem por objetivo fazer com que o resultado produzido por uma máquina, uma organização ou um sistema se aproxime de um valor de referência. Portanto, a regulação, no fundo, prevê ou tem a ambição de partir de um caminho, de um determinado ponto e tentar alcançar desejavelmente um determinado valor de referência. Ora bem, se esta definição e este objetivo de regulação tiver alguma utilidade, eu diria que provavelmente então, neste caso, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social sim tem algo a ver com a regulação. A regulação na área da comunicação social, porventura todos que aqui estão saberão, tem vários níveis de atuação. Há um primeiro nível que eu diria que é o nível do Poder Legislativo, que estabelece as leis quadros do setor, aí está-se também evidentemente a regular. Num segundo nível de supervisão e controle atua basicamente a entidade reguladora para a comunicação social e as entidades que antecederam. E depois temos então um terceiro nível, e aqui situa-se o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, onde existem alguns poderes de natureza administrativa que fazem com que a administração pública ela própria possa atuar no domínio regulatório. Então, quais são, do ponto de vista do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, que intervenção é que podemos dizer que ela tem ao nível regulatório? Desde logo, nas políticas públicas para o setor, isto é, quando o Gabinete para os Meios de Comunicação Social faz e fez nestes últimos anos a avaliação das políticas públicas, ele está de algum modo, e na medida em que essa avaliação depois vai ter uma repercussão na definição de políticas públicas que o poder político vai traçar, de alguma medida o Gabinete para os Meios de Comunicação Social tem um papel regulatório na medida em que ajuda a formular essas políticas com a avaliação que faz das mesmas. Depois, eu diria que os incentivos que o Estado dá à comunicação social, eles próprios também são, de algum modo, uma intervenção regulatória do GMCS. No caso do incentivo principal, ou pelo menos aquele que tem uma expressão financeira mais relevante, o incentivo à leitura, o exporte pago, aqui parte-se de uma base que é a consideração de que a imprensa regional e local é uma imprensa que necessita de ser apoiada. Bem, sei que isto é um discurso que politicamente não é muito correto na medida em que atualmente chama-se incentivo à leitura, porque se tentou transferir o benefício deste incentivo não para as empresas, mas para os leitores, mas em boa verdade todos sabemos que este incentivo à leitura parte da base que é de considerar que as empresas deste setor, da imprensa regional e local, são economicamente débeis e nessa medida o apoio financeiro que recebem por parte do Estado ajuda a viabilizá-las e ajuda a fazer com que elas consigam alcançar e prosseguir os seus objetivos de informação às comunidades. E, portanto, há aqui manifestamente uma intervenção regulatória quando o Estado dá estes incentivos financeiros à comunicação social. Eu diria que também, do ponto de vista do GMCS, há pelo menos outras duas áreas que eu consigo identificar como estando incluídas na área da regulação. E aqui já não tem a ver com o núcleo de atividade essencial do gabinete que tem a ver com as suas atribuições e competências, mas tem a ver sim com outras atividades que levamos a cabo gostosamente desde algum tempo. Estou-me a referir à matéria relativa às acessibilidades dos média por parte de pessoas com deficiência. Parte-se da constatação que o direito à informação é um direito consagrado constitucionalmente para todos, universal, e nessa medida as pessoas com deficiência em Portugal devem ter direito também a beneficiar do papel e da atividade dos órgãos de comunicação social. Ora bem, existe por parte do gabinete, do GMCS, uma intervenção muito, muito decisiva, diria eu, nesta área das acessibilidades. Desde logo, ao fazer o acompanhamento de um protocolo que celebrado entre três operadores de televisão, os operadores generalistas, RTP, SIC e TVI, que justamente a partir de 2003 acordaram entre si terem patamares mínimos de cumprimento de acessibilidades do ponto de vista da linguagem gestual e do teletexto para as pessoas com deficiência. Portanto, fazemos esse acompanhamento, esse protocolo, e nessa medida podemos entender que estamos também a participar na regulação e também, finalmente, num outro nível de atuação que tem a ver com a literacia mediática. É uma palavra ou é um tema que está muito na agenda e na ordem do dia em geral em toda a Europa. O Gabinete para os Meios de Comunicação Social tem, desde 2009, participado num grupo informal de literacia para os média, e esta literacia para os média, no fundo, o que é que pretende? Pretende com que os cidadãos em geral estejam mais aptos a entender a comunicação social, a decifrar a comunicação social, a perceber e a serem críticos da comunicação social e, por outro lado, eles próprios serem agentes, serem produtores de conteúdos para a comunicação social. Ora bem, se isto não é também uma intervenção regulatória no sentido de tentar alterar e transformar uma realidade deficitária numa realidade mais positiva, julgo que pode, sem esforço, ser considerada também justamente uma atividade regulatória. Portanto, basicamente, e vou acertar nos 10 minutos que me foram consagrados, este é o papel regulatório do Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Beranda Costa, também pelo caráter conciso com que fez a sua intervenção. Neste momento são cerca de, penso, 18, 17 minutos para as 5 horas da tarde. No nosso programa estava previsto dispormos de meia hora para tomar café. Eu ia propor, se não vissem inconveniente nisso, que nós encurtássemos para 15 minutos o intervalo para café, e, portanto, recomeçávamos exatamente às 17 horas, portanto, para podermos, então, começar com o nosso debate. Pedia que, durante este pequeno intervalo, quem ainda não se inscreveu e deseja fazê-lo, que o faça junto do nosso secretariado, porque depois encerraremos as inscrições e iremos utilizar o tempo remanescente. Muito obrigado.